Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia. Eu já disse ali para os pastores que eu vou ter que resumir aqui hoje, porque uma hora de louvor, mas quase meia hora de anúncio. Então a palavra agora nós vamos pregar de forma bem mais rápida, não perdendo a essência dela, mas para a gente não passar do horário. Jeremias é o texto que nós lemos na abertura do culto. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Fica de pé para a gente ler a palavra. Vamos ficar de pé, você está muito quietinho aí hoje. Então, quando está muito quietinho assim, eu vou pedir para ficar em pé, para dar uma movimentada, senão você dorme. E eu fico aqui falando sozinho. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele fazia o quê? Ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, repita comigo, e Jesus parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode dizer amém pela palavra? Repita comigo assim: logo viu. Diga mais forte: logo viu. E seguiu Jesus pelo caminho. Mais uma vez, e logo viu. E seguiu Jesus pelo caminho. Fala conosco esta noite, Espírito Santo. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Hoje de manhã eu falei comigo mesmo que eu não ia gritar muito. Não deu 10 minutos para eu começar a berrar. Mas agora à noite eu não vou gritar muito. Minha garganta está muito seca, estou tomando muita água por conta disso. E hoje eu já falei umas 10 mil palavras ou mais, desde cedo que a gente está falando. Então eu não vou gritar hoje. Amém, irmãos? Amém. Você sabe que amém significa assim seja?
Amém.
Amém. Eu não vou gritar hoje. Amém, irmão?
Amém.
Amém, assim seja. Vamos ver. Pois bem, esse texto aqui acabamos de ler, diz que Jesus estava saindo de Jericó. Repita comigo: Jesus estava.
Jesus estava.
Não, liga para cá agora, presta atenção agora. Diga bem forte: Jesus estava.
Jesus estava.
Saindo de Jericó.
Saindo de Jericó.
O texto vai dizer que juntamente com ele estavam os seus discípulos e uma grande multidão. Se multidão já é muita gente, imagina uma grande multidão. Jesus está saindo de Jericó, os seus discípulos estavam acompanhando, e também uma grande multidão. E a Bíblia vai dizer que do lado de fora da cidade, à beira do caminho, ele passa por um cego chamado Bartimeu. Na verdade, Bartimeu não é nem um nome, né? Nós já sabemos disso. Bartimeu, Bar. Bar significa filho de. Então, Bartimeu, filho de Timeu. O nome dele não é citado. Ele é o filho de Timeu. Nós não vamos aqui inventar, como muita gente inventa, sem ter respaldo para isso na Bíblia. Segundo o Flávio Josefo, ele era um filho de um rei, de não sei o quê, de um general de guerra, que quando o exército foi derrotado, furaram os olhos do Bartimeu e agora ele está lá no meio da estrada. Não, pode ser que isso seja verdade, mas nós não podemos afirmar o que a Bíblia não afirma. Hoje os pregadores estão querendo enfeitar o pavão. Já viu querer enfeitar o pavão? Como que enfeita um pavão? Não tem jeito, o pavão já veio de fábrica bonito, enfeitado. Então não tem que inventar o pavão. Quase que eu troco o bicho e falo o fazão. Mas tá bom, é o pavão. Então Bartimeu, filho de Timeu, diz a Bíblia que ele estava do lado de fora da cidade. Ele era cego por conta dessa deficiência. Ele não podia viver dentro da cidade. Naquela época, uma pessoa com uma deficiência como essa era tida como uma pessoa amaldiçoada. Então ela tinha que viver do lado de fora. O Bartimeu está do lado de fora, à beira do caminho, mendigando, pedindo ali uns trocados, uma esmola, para todo mundo que passava por aquela estrada. A vida deste homem certamente não era uma vida fácil. Afinal de contas, ele, por conta da sua deficiência, ele tinha que mendigar, ele não tinha como trabalhar para se sustentar. Não é como hoje. Hoje muitas empresas abrem um projeto para pessoas com deficiência. E elas trabalham, elas têm o seu salário. Naquela época não tinha isso. O máximo que a pessoa recebia do governo era uma capa que dava direito para ela a mendigar, a esmolar no meio da rua. O Bartimeu estava lá dessa maneira. E a Bíblia diz que está passando uma multidão. E essa multidão que estava passando era uma multidão diferente de Bartimeu. Porque essa multidão não estava esmolando, não estava mendigando no meio do caminho. Essa multidão estava seguindo Jesus, estava acompanhando Jesus. Certamente parte dessa grande multidão já tinha visto milagres, já tinha visto Jesus operar coisas extraordinárias. Quem sabe essa multidão está passando ali cantando, adorando a Jesus. Os discípulos também estavam ali com ele, o seguindo. Então uma multidão seguindo Jesus, sabendo que para onde estava indo, sabendo o que estava acontecendo, está passando, mas na beira do caminho tem um homem que a sua vida está estagnada. No meio do caminho, à beira do caminho, melhor dizendo, estava um homem que a sua vida estava parada. Um homem que não tinha perspectiva de nada. Um homem que estava ali há muito tempo já pedindo esmola. A vida dele era pedir esmola. Eu, preparando essa mensagem, eu comecei a lembrar de algumas situações que acontecem muitas vezes na nossa vida, que às vezes é assim. A gente está vendo multidões de pessoas alegres, multidões de pessoas celebrando, né, sabendo para onde está indo, com livre acesso para entrar na cidade e sair, porque aqui diz que eles estavam saindo da cidade. Nós estamos vendo essas pessoas assim, mas parece que a nossa vida está estagnada. Parece que a nossa vida não avança. Parece que nós estamos à beira do caminho, vivendo de esmola. E a gente começa a dizer, não é possível. Tanta gente feliz, tanta gente celebrando aí, ó. E eu aqui na beira do caminho, minha vida parou. Minha vida estagnou, nada acontece. Eu estou vivendo uma vida tão difícil que o que eu estou comendo é só restos. Eu estou vivendo de esmola. Daquilo que de vez em quando alguém passa e dá, me dá e me ajuda. Muitas vezes isso acontece conosco. Bartimeu estava vivendo esse momento, só que a oportunidade da vida de Bartimeu, a oportunidade de mudar a história dele para sempre, estava para acontecer naquele momento. Por quê? Porque Jesus estava passando por Jericó e ia passar por aquele cego, aquele Bartimeu. Jesus ia passar e a oportunidade dele ter a sua vida transformada estava para acontecer. Eu quero declarar que hoje à noite, no nome de Jesus, eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que está estagnado na sua vida, eu não sei o que parou na sua vida, mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que passou lá em Jericó, ele está passando aqui essa noite, ele está passando na beira do caminho onde alguma coisa parou, estagnou na sua vida e está chegando uma oportunidade de ouro para você. Quem está recebendo? Deixa eu ver quem está recebendo isso, pelo amor de Deus. Só quem está recebendo, dá um glória a Deus aí bem fora. Aplauda ele. Se você deu glória a Deus, eu nunca vi você dar. Será por quê? Vira aí, pastor. Será porque essa mulher deu esse glória a Deus tão forte assim? Deixa eu falar.
Nossa.
Jesus é lindo, lá não é lindo, não é Deus, né? Glória a Deus. Mas olhe para cá, por favor, queridos. A nossa vida é uma vida de oportunidades. Nós servimos a um Deus que sempre nos dá oportunidades, sempre cria oportunidades para a nossa vida. Não é porque você merece. Fala para quem deve você, você não merece. Mas mesmo assim ele te dá uma oportunidade. Fala aí para quem está aí com você. Você não merece, mas mesmo assim ele sempre te dá novas oportunidades. O Deus que nós servimos é um Deus de oportunidade, tanto que você está num lugar aqui, ó, um lugar de novos começos. Você pode recomeçar a sua vida hoje. Você pode recomeçar o seu ministério que estagnou, que parou hoje. Mas você pode dizer assim, mas como, pastor? A minha vida está assim, está assado, tem muito tempo que eu estou à beira do caminho. Minha vida está estagnada, eu estou muito tempo vivendo uma determinada situação. Não, você pode estar vivendo assim, mas como Bartimeu teve a oportunidade da vida dele, eu quero declarar aqui essa noite que o Senhor também está trazendo para você uma nova oportunidade. Só que você precisa aprender a aproveitar as oportunidades de Deus para a tua vida. Fala para quem está perto de você, você precisa aprender a aproveitar as outras. Mas não fala com essa preguiça que você está aí não, pelo amor de Deus. Fala com ele aí com mais entusiasmo. Fala para ele, você precisa aprender a aproveitar as oportunidades. Você precisa aprender a aproveitar as oportunidades de Deus, porque as oportunidades vêm. Só que tem uma coisa, olha para cá. Tem oportunidade que passa pela nossa vida uma vez só. Aí que está o problema. Existem oportunidades que não voltam. Passa uma vez só pela nossa vida. Bartimeu é um exemplo disso. Jesus está saindo de Jericó. Jesus não está entrando, Jesus está saindo. Está ali no texto. Saindo de Jericó. Ou seja, ele não ia mais voltar ali. Era a oportunidade da vida de Bartimeu. Se ele perde essa oportunidade, ela não ia voltar. Então nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades de Deus para a nossa vida. Por isso precisamos estar atentos, estarmos ligados naquilo que Deus está fazendo. Por exemplo, esta igreja está vivendo um momento extraordinário como igreja, como um todo. Deus está fazendo coisas lindas no nosso meio. Quando Deus está movimentando a igreja, quando Deus está movendo as águas no meio da igreja, é tempo de você pular dentro dela e receber o seu milagre. Meia dúzia entendeu, glória a Deus, aleluia. De manhã está ficando mais pentecostal que à noite. Vem que o pessoal está falando. Hein? Vem, acho que ele está muito escuro de noite. Não está não, tá claro, estou vendo muita gente aqui. Mas eu declarei algo muito forte aqui essa noite. Você precisa compreender isso. Oportunidades vão surgir no teu caminho agora, nesse tempo que Deus, nesse novo tempo que Deus está trazendo para essa igreja. Oportunidade, como assim, pastor? Oportunidade para pregar na igreja? Pode ser, mas não é isso que eu estou dizendo. Oportunidade em todos os níveis, em todas as áreas. Oportunidade para a tua vida. Porque quando Deus está agitando as águas, como o anjo agitava lá no tanque de Betesda, o primeiro que pulava dentro era curado. Não é quem estava olhando, não é quem estava de lado observando, curioso. O que está acontecendo na igreja de Nazaré Betel? Que legal, está mudando. Tem uma mensagem bonita agora na igreja. Ó, está chegando gente nova, o louvor está mais gostoso, a pregação está diferente, os homens estão aumentando, adolescentes também estão aumentando, está acontecendo algo legal. Ó, estou aqui assistindo. Não, não, não é para quem assiste, é para quem pula dentro do tanque. Quem pulava dentro do tanque que era curado. O paralítico foi curado sem pular do tanque, porque foi um caso à parte. Deus está movendo as águas aqui nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Quem está sentindo algo diferente aqui nesse lugar nesses últimos tempos? É Deus, é o anjo que está movendo as águas. E quem pular dentro dessas águas, pode ter certeza, vai receber milagres, vai receber provisão de Deus, vai receber bênção de Deus. A casa vai mudar, a família vai mudar, o casamento vai melhorar. Agora não guarda, eu bem forte, irmão, você está precisando. É, a família vai melhorar, os filhos vão melhorar, o ministério vai melhorar, você vai melhorar, você está muito quietinho. Está muito caidinho, você tem que melhorar aí. Deus está movendo. O tanque está, as águas estão sacudindo aqui nos lugares. Quem pula, você vai conversar com algumas pessoas, elas estão radiantes. Fácil está brigando, tá, pastor? Que coisa linda! Visitar uma família essa semana. A irmã falou, pastor, eu estou extasiado até agora com aquele culto de quarta-feira. Eu falei, eu também, mano. Eu não estou nem dormindo. Não dá nem para dormir direito, fica extasiado, vai dormir 2, 3 da manhã, de tanta coisa linda que está acontecendo, o anjo sacudindo, movimentando as águas, e a gente está vendo. Em contrapartida, a gente vê tantas pessoas tão assim distantes, tão indiferentes com o que Deus está fazendo. Eu falo, Deus, como é que consegue viver assim? Porque eu, se a água deu uma balançadinha, eu dou, passou primeiro. Já quero pular dentro, já quero cair para dentro, irmão. Porque eu sei que quando as águas começam a balançar, a sacudir, ó, é uma oportunidade de acontecer algo na minha vida. Fica atento, porque vai vir oportunidades. Agora tem oportunidade que vem uma vez só. Quando passa, já era. Esse parte meu, ele soube aproveitar a oportunidade da sua vida. Não ia se repetir. Jesus está passando à beira da estrada, ele está lá, e ele aproveita. E como que ele aproveita a oportunidade da sua vida? Como que Bartimeu aproveita? Como que nós podemos aproveitar as oportunidades da nossa vida? Primeira coisa que Bartimeu fez, Bartimeu, ele teve atitude. Repita comigo, eu preciso ter. Diga forte, eu preciso ter atitude. Diga forte, atitude para aproveitar as oportunidades da minha vida. Atitude, irmão, o que, que ele fez? Ficou sabendo, perguntou, o que está acontecendo aí? Talvez alguém disse para ele, ó, Jesus está passando, irmão, e onde ele está passando, milagre está acontecendo, está tudo congelado, tem um monte de coisa acontecendo, e ele já começa a dizer, ah, é? Jesus está curando, está acontecendo milagre, é ele que está passando por aí. Segundo alguns estudiosos, ele conhecia muito bem Jesus, porque ele o chama de filho de Davi, certamente ele conhecia, mas pode ser também que ele ouviu alguém na multidão gritar, e gritou também. Você não pode afirmar nada que a Bíblia não afirma. Você está vendo como é que são as coisas? Ah, mas ele conhecia, ele tinha uma história, Flávio José disse que ele não sei o quê. Então, que ele pode ter ouvido alguém gritar, filho de Davi, e repetiu. Tem um monte de gente que fala em língua, só porque ouviu o outro e repete. O outro enrolou a língua, falou em mistério, ele fala em posto. Foi o Espírito Santo? Ele não, foi não, eu que fiz aqui mesmo. Foi eu mesmo, foi o Espírito Santo, não. Mas fato é, ele aproveita a oportunidade. Jesus está passando, ele pergunta, dizem para ele quem tem uma atitude. Qual é a atitude? Ele grita, ele clama, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, pelo amor de Deus, não vá embora sem tocar aqui em mim. Jesus, pelo amor de Deus, essa é a oportunidade da minha vida. Eu não posso perder. Jesus, eu estou aqui. Toca a minha vida, muda a minha vida. Sabe por quê? Ele era cego, mas ele sabia muito bem que ele precisava mudar de vida. Sabe qual é o pior cego? Você sabe. Qual é o pior cego? Qual é o pior cego? É aquele que não quer enxergar. É aquele que sabe que a vida não está boa, mas não quer enxergar. Ele sabe que ele está perto do caminho e não quer enxergar. Ele sabe que o casamento não está legal, mas não quer enxergar. Ele está vendo que os filhos não estão legais e ele não quer enxergar. Comportamento de filho mudando dentro de casa. E ele não quer enxergar, ele está tapando o sol com a peneira. Ele está fingindo de cego. Esse é o pior cego. Porque eu costumo dizer que a vida é cheia de sinais. Nada acontece com você, nada negativo, seta maligna, problemas, situações, sem que Deus te avise antes, sem que Deus te dê um sinal. Mas o nosso problema, sabe o que é? A gente não presta atenção nos sinais da vida. E a gente finge que não está vendo. Alguma coisa não está legal. Ah, eu estou vendo isso aqui, eu sou. Ele era cego, mas ele não era burro. Ele era cego, mas ele sabia que não podia continuar naquela situação e que tinha alguém passando ali agora, à beira do caminho, que podia mudar a história e a vida dele. E eu estou aqui para dizer para você que esse alguém também está passando aqui hoje. Ei, por favor, esse alguém está disponível para a tua vida hoje. Ele está aqui, mas você tem que reagir. Você tem que fazer alguma coisa. Lembra da canção que a gente cantava? Olha para mim, eu farei o que for preciso para te ver e não sei o quê. Por causa que eu troco o nome do personagem, subiu uma lá, Zacarias que eu ia falar. Zaqueu, sangue de Jesus tem poder. Zaqueu, para ver Jesus, ele subiu uma árvore. Ele queria ver, ele subiu uma árvore. Tem gente que quer ver milagre, tem gente que quer experimentar milagre, tem gente que quer ser curado da sua cegueira, seja lá qual for a área, mas ele não tem atitude, ele não faz nada. Bartimeu toma uma atitude, ele pensa: é a oportunidade da minha vida e eu não vou ficar apático, eu não vou me calar, eu não vou me omitir, eu vou gritar. Tentaram calar a boca dele, não grita, para gritar. Quanto mais tentaram calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, hoje foi lido aqui no início do mundo, Jeremias 33:3, você leu? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Clama, peça, grita, pula. Hoje naquela adoração era momento de você se lançar no chão, era momento de você ajoelhar, era momento de você gritar e dizer: Deus, eu preciso de um milagre, eu prostro diante do Senhor, eu te adoro do jeito que eu estou vivendo, mas eu não posso continuar na beira do caminho, algo tem que mudar a minha vida. E eu já estou gritando. Por que eu grito? Eu sou doido, meu irmão. Eu grito porque parece que eu quero colocar essa palavra dentro de você. Sabe o que, gente? Vida de pastor é um negócio muito difícil. Você fica olhando com muitas pessoas que às vezes está passando por um momento, está à beira da estrada, à beira do caminho, está vivendo uma vida difícil, mas ele não reage. Ele não grita, ele não pede, ele não busca a Deus. Você está passando por uma luta muito grande, você está quase desistindo, quase desesperando. Quantas vezes você veio aqui na quarta-feira, 7 da manhã para orar? Não responda, por favor. Quantas vezes você veio? Quantos jejuns você já fez? em prol dessa situação? Quantas consagrações, quantas madrugadas você pôs o relógio para despertar, 3 da manhã, 4 da manhã, e disse, eu vou tirar uma hora só para gritar. Gritar que eu estou falando, não é gritar, berrar igual doido, vou bater meu gritou, mas para abrir o coração, que muitas vezes você não consegue nem gritar, você não consegue, na verdade, nem orar. Mas a palavra diz que quando você não tem força para orar, o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Está cego, está mendigando, está vivendo de migalhas, de restos, mas não reage. Bartimeu reage. Bartimeu grita e um pequeno detalhe muda completamente a sua vida. Já pensou se ele fica calado, se ele não grita? Se ele fica ali apático? Já pensou se ele olha e diz assim, o que é isso? Uma multidão, aliás, uma multidão não. Uma grande multidão, os discípulos, Jesus vai ouvir a voz de um cego. Quem sou eu? Já viu que a gente tem essa síndrome de vira-lata? Já viu a síndrome de vira-lata? É assim, a gente acha que Deus ouve todo mundo menos a gente. A gente pensa que Deus usa todo mundo menos a gente. A gente pensa que todo mundo é importante menos a gente. A gente se diminui ao nada, ao zero. Síndrome de vira-lata. Já viu? Bartimeu podia ter sido contagiado com essa síndrome de vira-lata e dito, que é isso? Vou gritar pra quê? Esse cara vai me ouvir nunca. Tem uma multidão, uma grande multidão, e ele não vai. Não. Bartimeu não olhou as circunstâncias, ele não olhou as dificuldades, ele olhou a sua necessidade. Ele disse, é a oportunidade da minha vida. Eu vou gritar o que tiver que gritar, eu vou fazer o que tiver que fazer, e a minha vitória vai chegar. Eu quero declarar aqui essa noite, em nome de Jesus, Deus está sacudindo a vida de pessoas aqui essa noite. O Senhor está sacudindo você, dizendo para você, chega de ficar calado, chega de ficar apático, chega de ficar assistindo multidão sendo curada, sendo liberta, seguindo Jesus. A partir de hoje, pelo amor de Deus, começa a clamar, começa a buscar, começa a pedir, porque o Jesus que curou Bartimeu, ele também está disponível para a tua vida. Ele ainda ouve a tua. Segunda coisa que Bartimeu, que ele faz, ele vence a oposição. Você está pensando que todo mundo vai torcer por você? Você acha que todo mundo acha você bonitinho? Você acha que está todo mundo na arquibancada batendo palma e dizendo assim, vai vencer, vai. Você está pensando? Vai, Maico, você está achando? Tem gente que está na arquibancada fazendo. Eles falam que é oração contrária. Não existe oração contrária, não. Existe oração e feitiçaria. Oração contrária é feitiçaria. É macumba gospel. Está cheio de macumbeiro gospel. Existe isso, pastor? Existe nada. Eu que falo umas três coisas aqui. Não existe nada disso, não. Mas olha, raciocina comigo. Oração contrária não existe. Eu, na verdade, eu não acredito que alguém faça isso. Ora, contrário. Senhor, abençoa em nome de Jesus para que ele não prospere. Ninguém tem coragem de fazer isso, não tem? Senhor, abençoa em nome de Jesus para que ele não compre um carro melhor do que o meu. Não tem isso, não, gente. Ninguém vai fazer um negócio dele. É possível. Se quiser, macumba. Agora, falar ele não vai falar, mas ele pode pensar. E muitas vezes, inconscientemente, ele torce para que não aconteça isso. Isso não é oração contrária, isso é. Isso é praga, isso é macumba, inveja, sei lá o que é. Mas você acha que está todo mundo torcendo por você? Tem gente que vive, escuta, Deus, me dê graça para o teu povo entender e que o Senhor traga libertação hoje. Tem gente que vive, pastores, em função da aprovação dos outros. Vai morrer. Porque se alguém desaprovar o que ele faz, ele vai morrer, vai morrer. É possível. Achei que todo mundo me amava. Você sabia que nem todo mundo gosta de me ouvir pregando? Um dia desse, um tempo atrás, aí alguém falou assim: pastor, a igreja tal, lá tem muita gente que não gosta da sua mensagem. Não, aliás, não falou para mim, não tem coragem, falou para alguém muito chegado a mim. Aí esse alguém depois falou: mentira! Mentira, conheço o povo é doido do senhor lá, pastor. Pô, minha esposa aqui é testemunha, né, amor? O povo é doido do senhor, pastor. O povo é abençoado demais. Mas o fulano falou comigo que eles não gostam de me ouvir. Aí pergunta a minha esposa como que eu fiquei abatido. Eu nem jantei aquele dia, não foi, amor? Não. Não gosta da minha pregação. É só não ouvir. É só você não ouvir. Primeiro, não vem na igreja com prego, não entra nas redes sociais onde está a palavra minha. Resolveu o problema. Vida que segue. Eu não vivo pela aprovação dos outros, eu vivo pela aprovação de Deus. Você tem que aprender isso. Você não vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai gostar de você, mas você não vai morrer por conta disso. Ó, quando depender de vós, tendes paz com todos. Quando depender, eu faço tudo para que ninguém tenha raiva de mim, para que todo mundo goste de mim, mas eu sei que isso não vai acontecer. Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Agora, a vida que segue, eu não posso parar por conta das oposições. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. O Bartimeu está lá: Jesus, filho de Davi, disseram para ele: cala a boca, para gritar, ele não vai te ouvir, você é só um cego miserável, mendigando aí. Olha quanta gente importante. Isso aqui não está na Bíblia, não. Isso aqui eu estou só estragando aqui a Bíblia, mas é conjecturando, viu, gente? Conjecturar, estou brincando, não estragando nada. Conjecturar é você imaginar algo no texto sem ferir a exegese da palavra. Então não estou ferindo nada. Mas eu imagino que eles homens disseram para ele: filho, por que você está gritando? Ele não vai te ouvir. Você é um cego, cara. Você está à beira do caminho, não vai te ouvir. E quanto mais eles se opunham, quanto mais eles diziam para ele calar, mais ele clamava, mais ele gritava, mais ele insistia. Cutuca quem está perto de você, agora sacode ele assim com carinho e diga para ele: você precisa ser insistente. Fala aí, diga para ele: tem gente que vai falar que você não vai conseguir, mas continua acreditando. Tem gente que vai querer calar sua voz, mas continua gritando. Tem gente que não vai suportar ouvir a tua voz, mas continua gritando. Tem gente que vai tentar impedir falando mentira a teu respeito, mas continua gritando. Tem gente que vai falar que você mentiu, que você fingiu, que você é falso, que você é não sei o quê, mas continua gritando. Quem precisa ouvir a sua voz é Jesus Cristo. E eu quero declarar que daqui a pouco ele vai ouvir. Daqui a pouco ele vai ouvir o teu clamor. E ele vai parar para te atender. Porque ele é o único que ouve. É o único que para para ouvir um mendigo. É o único que para para ouvir um que está esmolando. Um cego jogado à beira do caminho. Ele é o único que para. E hoje à noite ele está parando aqui. Ele está parando aqui para muita gente. E ele está dizendo: o que queres que eu te faça? Aleluia! Ninguém ia parar, mas Jesus para. Às vezes nem o pastor para, mas Jesus para. Você sabe por que o pastor não para? Vou contar para você um segredo aqui agora, tremendo mistério, revelação de Jeová. Você sabe por que às vezes o pastor não para? Porque o pastor não é Jesus. Graças a Deus que ele não é. Mas Jesus para. Jesus para. Pode ter multidão, pode ter discípulo mais próximo, pode ter gente reclinando a cabeça no ombro dele, mas ele para. E ele não só para, como ele diz: manda trazer ele aqui. Traz esse cego aqui. Eu quero ver quem está gritando: Jesus, filho de Davi. Eu quero ver quem está falando essa palavra tão forte, porque ele sabe que eu sou a raiz de Davi. Ele sabe que meu reino não terá fim. Então manda ele vir aqui. Eu quero declarar que recebe isso aí no teu espírito, no nome de Jesus. Jesus vai parar para ouvir a tua voz e ele vai mandar te chamar. Ele vai marcar uma audiência com você. E um milagre extraordinário vai acontecer na sua vida.
misericórdia para me ouvir. Mesmo eu sendo pecador. Olha aí que coisa linda. Olha para cá. Você acha que ele para para ouvir o pastor e não para ouvir você? Você está enganado. Tem gente que olha para cá e fala assim: nossa, pastor de Deus, né? Ele deve orar e Deus deve parar o céu. Parar o céu e fala: meu pastor, meu profeta de Israel. Irmão, Jesus está parando para ouvir muita gente na frente de pastores. Vou dizer mais: Jesus está parando para ouvir muita gente na frente de crente. Tem gente que nem é crente, gente muitas vezes que nem fé tem. E Jesus está parando para ouvir nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele mesmo disse: olha, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Porquanto, todo aquele, como é que é? Bacalhau, pensei, todo aquele. Vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está vendo? Está vendo que ele vem para aqueles que são dele, mas quando aqueles que são dele endurecem o coração, ele ouve aqueles que não são dele. Está cheio de gente, meu Deus, que perigo que eu vou falar, mas eu vou falar. Está cheio de gente dentro da igreja, com título, com cargo, seguindo a Deus semanalmente, fazendo a obra de Deus dentro da igreja, que o céu está de bronze para ele, que Deus não está ouvindo, que Deus não está parando para fazer nada na vida dele. Cheio de falha, cheio de defeito, e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para na mesma hora, e ele cura, ele liberta, ele salva. Porque o que atrai a presença do Senhor não é o que você faz para ele, mas é a sua necessidade, crendo no poder dele. A despeito de toda a multidão, ele parou para ver, para ouvir um cego. Talvez ele trouxe você aqui hoje e me fez pregar essa mensagem só para você. E ele está dizendo para você assim: ó, a despeito de todos os seus pecados, eu paro para te ouvir. Eu me interesso por você. Eu me interesso com a sua dor, eu me importo com a sua dor. Eu me importo com você estar à beira do caminho há muito tempo. E eu quero mudar a sua vida. Você está cego. Você não está enxergando nada. A multidão está enxergando, está andando. Mas a partir de hoje, a partir de mim, você vai passar a enxergar a verdade. Você vai passar a enxergar que eu sou o Deus que posso mudar a tua vida. Você está cego por conta da sua cegueira. Você virou um pedinte, um mendigo na beira da estrada. Mas hoje eu vou abrir os seus olhos e você vai parar de viver de migalhas, de miséria, de esmola dos outros. E eu vou honrar você. Talvez Deus está falando para alguém aqui assim. Jesus para e diz: manda trazer. O cego vai diante dele. Sabe o que ele faz antes de ir até Jesus? Está aí no texto, passando rapidinho, mas o tempo não permite a gente parar em tudo. A Bíblia diz que ele joga e deixa a capa. Ele deixa a capa dele. Lembra que eu falei aqui de uma capa que eles recebiam, os paralíticos recebiam, quem tinha uma deficiência, para poder esmolar. Olha aqui, ó, isso lançando de si a sua capa. Ele pegou a capa e jogou longe. De um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Ei, querido, você pode ser cego. Você pode não estar enxergando a verdade do Evangelho. Você pode não estar enxergando quem é Jesus, quem é a Bíblia. Você é cego, mas não é paralítico. Você pode dar um pulo hoje, pode dar um salto, pode largar a tua capa que te dá direito de viver de miséria, de migalhas, e você pode ir até Jesus. Ele deu um salto,
ele deixa a capa. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu não quero mais essa capa que me dá direito de esmolar, de viver de miséria. Chega de viver de miséria. Chega de viver na beira do caminho. Hoje eu largo. Ele joga a capa e ele vai até Jesus. O Senhor está falando para alguém aqui hoje à noite: olha para cá, por favor. Recebe aí, ó. É noite de você pegar a tua capa. O que é isso, pastor? Pegar o teu passado, pegar tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus. Joga tudo fora e vai até a Ele. Se livre dessa capa pesada. Se livre do pecado. Se livre da desobediência. Se livre do passado que te atormenta, que te persegue. Joga a capa fora hoje e vai até Jesus, porque Ele vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. Quem pode ficar de pé aplaudindo esse Jesus lindo e extraordinário? Chega até Jesus, olha para cá. Não tire, não perde atenção por nada. E ele chega até Jesus. Jesus olha para os olhos dele. E qual a pergunta Jesus faz? Quem lembra? Quem lembra? Nós lemos o texto agora. O que Jesus pergunta? O que queres que eu te faça? Já viu o pastor Cláudio Duarte falando essa mensagem? Ele disse assim: Jesus é engraçado, né? Depois, ele diz assim, depois fala que eu que sou engraçado. Agora Jesus chega perto de um cego e pergunta: o que é que eu te faço? Ele até brinca e diz assim: ele podia ter falado para Jesus: não, eu quero um cão guia ou uma bengala. Não, ele está enganado. Jesus sabia muito bem o que estava perguntando. Jesus não estava fazendo uma pergunta idiota. Jesus não faz perguntas idiotas. Idiota muitas vezes somos nós. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Olha para cá. Porque tem gente que está tão acostumada a viver à beira do caminho, viver de miséria, que não quer sair. Você já viu que tem gente que você fala para ele, fala para ele: nossa, ele não quer de jeito nenhum. Cara, você tem que sair dessa vida. Olha como que a sua vida está ruim. Olha o que você está vivendo. Sai dessa vida. E ele não sai. Jesus não força a barra para ninguém. Jesus chega e fala: meu filho, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Sabe por que Jesus pergunta? Não é pergunta idiota? Porque ele poderia falar assim: eu quero uma esmola. Eu estou gritando porque, como tem muita gente aí, e eu fiquei sabendo que tem até um tesoureiro aí, bem desonesto, mas tem um tal de Judas que anda com a sacolinha. Talvez o Senhor poderia me dar uma esmola. Porque tem gente que é assim. E grita Jesus, e quando Jesus para, ele pede esmola. Ele não pede mudança, ele pede esmola. Ele quer só um pouquinho, ele não quer a plenitude. Viu o louvor aqui hoje? Viu o louvor? Você viu que tem gente que quis o louvor na plenitude? E teve gente que não quis, que só uma esmolinha. Você viu? É assim. No louvor hoje, é como Jesus estivesse aqui dizendo assim: o que você quer? O que você quer? O que queres que eu te faça? Você quer que eu derrame a minha presença de forma poderosa? Ou você quer só uma esmolinha? Era como se Jesus estivesse perguntando aqui hoje: se você quer realmente algo dentro de você para mexer com as suas estruturas, ou você quer só um arrepiozinho na hora do louvor? Se quiser só um arrepiozinho, te dou. Arrepiozinho até a novela da Globo provoca, já viu? Está provocando muito mais não. Está provocando é a câncer de fome. Mas tem gente que gosta dessas coisas poucas. Fazer o quê? Agora Jesus chega perto dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer o quê, meu filho? Você quer sair dessa vida de verdade? Você quer? Ou você quer uma esmola? Se quiser uma esmola, o que o cego responde? O que queres que eu te faça? O que ele diz? Que eu veja. Que os meus olhos sejam abertos. Que eu possa, como essa multidão que está passando aqui, enxergar a tua glória, meu Senhor, para que eu possa ter condições de caminhar atrás do Senhor, para que eu tenha condições de te seguir. Eu quero ver! Será que tem alguém aqui hoje à noite que quer ver? Que quer enxergar? Será que tem alguém que hoje quer insistir em continuar uma vida de cegueira espiritual? O que é isso, pastor? É não vir para a igreja? Não, é vir para a igreja vivendo de qualquer jeito. Porque pior do que vir para a igreja, aliás, o pior do que não vir para a igreja, é vir para a igreja e viver distante dela. E viver do mesmo jeito que queres que eu te faça. O cego vai dizer que eu vejo. Eu quero enxergar. O que Jesus diz para ele no finalzinho? Põe um versículo aí para nós. O que Jesus diz para ele? Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguido pelo caminho. Foi seguido Jesus pelo caminho. Vocês viram o que aconteceram? Dois milagres? Viram? Dois milagres aqui. Qual o primeiro milagre? Qual o primeiro milagre? Ele passou a enxergar. Qual o segundo milagre? Seguiu Jesus. Qual dos dois é o maior milagre? Você está aqui, quem está aqui hoje está precisando de um milagre aí? Diga amém. Qual milagre você está precisando? O maior ou o menor? Qual foi o menor milagre? Enxergar. E o maior milagre? Seguir Jesus. Olha para mim, por favor. Deixa eu dizer para você. Você sabia que milagre não resolve a vida de ninguém? Dê graça para o teu povo entender. Milagre não resolve a vida de ninguém. Bartimeu recebeu um milagre e passou a enxergar. É assim ou não? Sim ou não? Ele passou a enxergar. Está me enxergando. Beleza, ótimo. Mas depois ele morreu. Depois ele morreu, não enxergou mais. Resolveu por um período pequeno, não resolveu a vida. Lembra de Lázaro? 4 dias morto, sepultado. Jesus veio e fez o milagre, sim ou não? Jesus ressuscitou Lázaro. O Lázaro levantou. O milagre aconteceu, sim ou não? Resolveu o problema de uma vez por todas? Não, porque depois o Lázaro morreu. Você acha que o Lázaro está vivo? Eu chamo o Lázaro para dar um testemunho aqui na igreja qualquer dia. Eu digo: Lázaro, vem cá, mais de 2000 anos. Vem dar um testemunho aqui na igreja. Você está achando que é, irmão? Ele morreu. O Lázaro morreu. Recebeu um milagre, ressuscitou, mas depois morreu o menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Resolveu o problema da fome naquela multidão, sim ou não? Resolveu, mas o que você acha que aconteceu no outro dia? Tiveram fome de novo. Então escuta. Esse tipo de milagre é uma solução paliativa. Resolve algo aqui dessa vida. Mas esse segundo milagre, seguiu ele, Jesus pelo caminho, é um milagre que é para toda a eternidade. É um milagre que resolve a vida do homem para toda a eternidade. Não é paliativo. Jesus não quer só curar a tua cegueira. Jesus quer que você siga Ele. Jesus não quer fazer só um milagre pequeno na tua vida. Ele quer fazer o maior milagre. É ver você seguindo Ele, caminhando na presença dEle, honrando a Ele, amando a Ele, fazendo a vontade dEle. E hoje nós temos a oportunidade aqui nesse lugar de viver os dois milagres. O milagre, o primeiro milagre, é aquele que você está precisando. É aquele que vai tirar você da beira do caminho. É aquele que vai tirar você da margem. É aquele que vai fazer você entrar para dentro da cidade de novo. O texto diz, está aí. Pode ler depois. Depois que ele foi curado, Jesus disse para ele: vai para o centro da cidade, vai para o meio da cidade, procura o sacerdote, vai lá. Ou seja, você não podia entrar, mas agora eu toquei na tua vida. Agora você pode entrar. Entra na cidade e vai direto, sabe aonde? Aonde interessa. Vai para o sacerdote. É lá ele que entende dessas coisas. O resto não entende de nada. Vai para o sacerdote. Entra de novo na cidade. Jesus está dizendo para ele: a partir de hoje a tua vida vai começar a andar. A partir de hoje você vai começar a viver o que eu tenho para a tua vida. A partir de hoje a sua limitação não vai sua vida. A partir de hoje você não vai ficar estagnado. Diabo, você está quase pulando, falando em língua, mas tá bom, vou continuar falando. A partir de agora a tua vida vai subir, vai avançar como nunca avançou. Afinal de contas, hoje eu estou tocando nos teus olhos, hoje eu estou tirando a tua cegueira, hoje eu vou restaurando a tua vida. Volta, entra para essa cidade, vai viver de novo, vai viver uma vida normal e abençoada. Essa palavra foi para você. Você sente que tem algo na tua vida que está estagnado. Você está vivendo como aquele cego Bartimeu, às margens, à beira do caminho. E hoje à noite você quer que ele toque alguma área da sua vida, para que essa área comece a andar, comece a avançar. Sai correndo. Diz a Bíblia que ele deu um salto, de um salto, ele foi até Jesus. Então dê um salto agora e vem aqui à frente. E quando nós estamos cantando, sai do meu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Venha, venha.
Oh.